Padre Max e da Maria de Lourdes. E é bom, é muito bom que esta sala esteja cheia de gente, porque esta luta pela memória, é uma luta absolutamente essencial. É isso que iremos. Vamos começar com as intervenções e a primeira intervenção cabe ao José Castro.
Então, boa tarde a todos e a todos. Saúdo pela vossa presença nesta sessão, enfim, que tenham este significado de que Max e Lourdes e muitas outras vítimas, para eles a memória não se pode apegar. Foi há pouco mais de 50 anos, na madrugada de 2 de abril de 1976, na Cumieira, às portas de Vila Real, reventava uma bomba na viatura Cinca, onde seguiam o Padre Max e Maria de Lourdes. A explosão foi minuciosamente preparada. O dispositivo elétrico de deflagração da potente bomba foi acionado perto da meia-noite para matar o Padre Maximino de Sousa e a Maria de Lourdes. Horas depois, na Assembleia Constituinte, seria aprovada a Constituição da República, saída do 25 de abril de 1974 e das lutas operárias e populares que se seguiram. E as eleições legislativas realizadas poucos dias depois, em 25 de abril de 1976, já não puderam contar com a participação do Padre Max como candidato independente nas listas da UDP às primeiras eleições para a Assembleia da República. Uma voz silenciada à bomba, titulou o Jornal de Notícias em 2006, 40 anos após o brutal assassinato. A noite em que um padre de 32 anos, professor no liceu, amado pelos que o rodeavam, foi silenciado por esse estrondo ao quilómetro 71.6 da Estrada Nacional número 2, que ligava a Vila Real. A brutal explosão ceifara também a vida de Maria de Lourdes, 18 anos, estudante, filha de gente amiga dos tempos da imigração de Max na França. Padre Max, assassino já solta. Alguém escreveu nas paredes da Cumieira, em cuja Casa da Cultura era feita a alfabetização pelo Padre Max. Assim foi. Não houve da parte do Estado português, englobando nesta expressão magistraturas, polícias e governo, a vontade firme e consequente de levar a investigação até ao fim, como, aliás, escreveu um magistrado diretor da revista do Ministério Público. Não houve vontade investigatória, antes o abandono total das diligências primeiras de recolha dos indícios materiais deixados no local do crime. Não se investigou tudo que devia ser investigado porque alguns poderosos não quiseram que se investigasse. Apesar da coragem cívica e empenhamento corajoso e persistente do advogado Mário Bruxado Coelho, nos mais de 20 anos que durou o processo judicial, não foi feita justiça. Um crime sórdido, hediondo e cobarde, como escreveu nas alegações para o Tribunal da Relação do Porto. Só 20 anos depois dos brutais assassinatos, na terceira vez que o Tribunal da Relação se pronunciou pelo prosseguimento do processo, é que foi decidido efetuar o julgamento de 4 réus como autores materiais de 2 crimes de homicídio voluntário agravado. Na linguagem crua das decisões judiciais, na sentença proferida em 22 de fevereiro de 1999, o Tribunal de Círculo de Vila Real considerou provado que os 4 operacionais levados a julgamento pertenceram ao MDLP, organização de extrema-direita de que foram fundadores e chefes máximos António de Spínola e Alcuin Calvão. O auto-intitulado Movimento Democrático de Libertação de Portugal, MDLP, visava o derrube, através da luta política e armada, do governo e demais instituições políticas emergentes da Revolução do 25 de Abril de 1974 e impedir, pelos mesmos meios, o acesso ao poder político por parte das pessoas e partidos políticos que se reivindicavam como ideologicamente de esquerda. O MDLP, criado após o 11 de março de 75, dispunha de um setor chamado Ramo de Ação Interna, ao qual pertenciam os quatro arguídos. A sentença considerou provado que, na noite de 2 de abril de 1976, o automóvel, conduzido pelo padre Massimino e com a estudante Maria de Lourdes Correia no banco da frente direito, neste automóvel ocorreu uma explosão que causou, como consequência direta e necessária, a sua morte. Tal não se deveu a mero acaso ou incidente, antes foi resultado, desejado e premeditado. Apesar dos fortíssimos indícios constantes do processo sobre quem matou, como matou e a mando de quem, o Tribunal considerou a prova testemunhal, mais de 20 anos após o hediondo atentado, insuficiente para uma condenação. Hoje, quando estamos confrontados com o crescimento da extrema-direita que difundem a divisão e a violência, é importante lembrar que há 50 anos as organizações terroristas como o ELP, o MDLP e os CODECs levavam a destruição e a morte no Porto e noutras regiões do país, financiadas por empresários com ligação à exploração das colónias e defensores do regime fascista de Salazar e Caetano. Organizaram, após o 11 de março de 75, mais de 300 ações, atentados bombistas, incêndios e assaltos a sedes de organizações e partidos de esquerda. As diligências de investigação levavam à descoberta de uma vasta rede de indivíduos cuja ação se inseria nos objetivos definidos pelo MDLP e outras organizações de extrema-direita em que se integravam. O libelo acusatório do processo da rede bombista, que começou a ser julgado no 5º Tribunal Militar Territorial de Lisboa a partir de 16 de novembro de 77, ajuda a entender toda a trama da rede bombista e suas implicações. Com armamento, munições e explosivos fornecidos pelos então comandantes da PSP do Porto ou adquiridos no estrangeiro e trazidos para Portugal através da fronteira com a Espanha franquista, os principais operacionais da rede bombista espalharam o medo, a destruição e a morte no país, tentando destruir o Portugal pós-25 de Abril numa onda de violência. No Porto, em 21 de outubro de 1975, lançaram um engenho explosivo contra a livraria Avante, na Rua do Avis. Em 25 de outubro de 75, outros engenhos contra a tipografia Inova, na Rua Gonçalo Cristóvão. Em 7 de novembro de 75, lançaram dois explosivos contra o Rádio Clube Português. Ainda em novembro de 75, foram colocadas bombas que destruíram 7 automóveis. Em 4 de dezembro de 75, mais um engenho explosivo contra a cooperativa de produção CUPMAC. E após o 25 de novembro de 75, tantas vezes apresentado como uma consolidação da democracia, prosseguiram os atentados contra a cultura, sindicatos, partidos e pessoas de esquerda. Em 7 de janeiro de 1976, foi destruída por bombas a cooperativa e árvore na cidade do Porto. Na semana seguinte, mais um engenho explosivo rebentou nas instalações do Sal Norte, na rua de Gonçalo Cristóvão. Ainda em janeiro de 76, mais uma bomba na residência do padre de Aveiromar, na Póvoa de Varzim. Em 29 de janeiro de 76, em Braga, o Sindicato da Construção Civil e a sede da UDP foram alvo de bombas. Em 22 de março de 1976, outro engenho explosivo deflagrou na porta da Faculdade de Economia do Porto. E após o assassinato do padre Max e de Maria de Lourdes, em 2 de abril de 76, a rede bombista fez explodir engenhos na Embaixada de Cuba, em Lisboa, causando dois mortos. Em 1 de maio de 1976, o rebentamento de 20 quilos de trotil, colocado numa viatura na Avenida da Liberdade, próximo à sede do PCP, causou a morte de um jovem que passava no local. Em 21 de maio de 1976, em Arnozelo, Santa Martinho do Campo, 3 bombistas provocaram o rebentamento de um engenho explosivo na residência de António Ribeiro Teixeira, causando a morte de Rosinda Teixeira e ferimentos graves nos familiares. Para além de bombas, na livraria António Sérgio, na Póvoa de Varzinha e em 4 torres de transporte de energia elétrica, só em abril e maio de 1976 foram mortas 6 pessoas em atentados da rede bombista da extrema-direita. Mário Bruxado Coelho, advogado incansável para que fosse feita justiça quanto aos assassinatos de Padre Max e Maria Lourdes, e que hoje aqui também queremos lembrar pela coragem cívica na luta pela democracia e contra o regime fascista, escreveu nas alegações para o Tribunal da Relação do Porto. Um crime sórdido, hediondo e, essencialmente, cobarde, com toda a razão. Na audiência número 38 do julgamento da rede bombista no 5º juízo do Tribunal Militar Territorial de Lisboa, um inspetor da Polícia Judiciária repetiu as declarações de um dos arguidos, entretanto detido, de que a rede bombista se preparava para colocar bombas na Ponte sobre o Tejo, nas igrejas do Norte e em Fátima, no dia 13 de maio de 1976, de forma a comprometer, como eles diziam, os comunistas. Os crimes ficaram sem castigo, mas quem sabe o que foi o 25 de abril de 1974 lembrará para sempre as vidas que foram destruídas pelas bombas da extrema-direita. Padre Max e Maria de Lourdes, pelo seu exemplo de vida e combate pela democracia e por gás. E Mário Bruxado Coelho e muitos outros, advogados ou não, que lutaram contra o fascismo e a repressão, nos dias sombrios que agora vivemos, são figuras inspiradoras para os combates que todos os dias temos que fazer. Não desistiremos de fazer florir as vossas sementes. Era só.
Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer, na pessoa do José Manuel Pureza, ao Bloco, por esta iniciativa. Não houve muitas iniciativas nestes 50 anos e de maneira que este é um momento importante que se junta eventualmente a um outro que houve também em Vila Real, tanto quanto soube, ao qual não pude estar presente. Bom, aquilo que eu tenho para partilhar convosco é mais um testemunho de uma fugaz participação na trajetória do Padre Max e da Maria de Lourdes, uma vez que no período entre outubro de 1975 e abril de 1976, eu estava encarregado de acompanhar um conjunto de grupos da Juventude Estudantil Católica aqui no norte do país e comecei, digamos, a visitar o Padre Max porque tinha recebido informações de que ele tinha vindo para Vila Real em 74, depois de, digamos, de um período de ausência em que esteve em Lisboa, e em que esteve também ligado à própria JEC, no Liceu Padre António Vieira, onde emparceirou com o conhecido também Padre Alberto Neto, que também ele, curiosamente, assassinado, viria a aparecer assassinado, na margem sul do Tejo, numa viagem do Algarve para Lisboa. E, enfim, eu comecei, portanto, como dizia, a aparecer em Vila Real e rapidamente me, digamos assim, podia dizer, utilizar esta linguagem, me apaixonei pelo Max, porque ele era uma pessoa encantadora, antes de mais. Era uma pessoa de uma franqueza, de uma alegria e de uma fé, num sentido amplo da palavra, enorme. Era difícil não estar bem com ele. Era difícil não estar sensibilizado, não só pelas suas palavras, mas eu creio que sobretudo porque com ele havia sempre a pergunta do que é que se pode fazer, o que é que temos de fazer. E aconteceu, eu lembro-me que foi talvez na segunda vez em que eu fui, eu normalmente ia de Braga, vinha do Porto para Braga, ia para Bragança, depois vinha para Vila Real. Na segunda vez, eu andava bastante à boleia, porque não tínhamos dinheiro para transportes, e apanhei boleia de um motorista, que trazia apenas a cabine, e não trazia a carga, não é? A parte de trás do camião. Deu-me boleia, era um fulano muito conversador, conversa do tipo, o que é que andas aqui a fazer? Não devia estar nas aulas, ou não devia estar a trabalhar. E disse, não, estou a trabalhar com um grupo de estudantes, vou aqui para Vila Real. Na conversa começa ele a puxar a coisa para um lado que me surpreendeu, porque ele dizia, se tu vais aí para Vila Real e andas com estudantes, tu devias era conhecer aí um padre que consta que existe aí em Vila Real, que vive num apartamento com gajas nuas e que anda a espalhar a revolução no liceu onde dá aulas. E eu, curiosamente, eu ia para esse apartamento, não é? Eu ia dormir nesse apartamento, não é? Já lá tinha dormido e não tinha visto nenhuma nessa circunstância, mas só trago isto à colação por uma razão, é que havia de facto uma campanha que estava já a ser montada, que estava já montada e que chegava a este ponto. O motorista nem sequer era daquela zona, ele ia para a zona de Coimbra, mas devia conversar com outros, naturalmente, não é? E veio-me com essa conversa. Eu, quando falei disto ao Max, ele não se admirou absolutamente nada. Ele diz que ouvia dessas e de muitas outras do mesmo calibre, nomeadamente no que diz respeito também ao desencaminhamento da juventude, de que ele era acusado em muitos setores. E foi talvez, não sei se nessa reunião, eu tenho algumas notas desse tempo, mas nessa mesma altura eu lembro-me de uma manhã ter ido conversar com ele, lá para uma zona da cidade, e ele começou a contar-me como é que procurava dar as aulas. E eu, para mim aquilo foi fascinante, sobretudo porque era alguém que partia do mundo dos alunos para questionar a realidade. O exemplo que ele me deu foi, que eu nunca mais esqueci, foi que, por exemplo, pegava naquela canção que ganhou o festival em 1971, isso fui eu agora já depois pesquisar, que era uma fulana, não sei se Derrida ou qualquer coisa assim, que cantava aquela canção On a tous un banc, un arbre et une rue où l'on va verser nos rêves. Dalida, era isso. Ela cantou pelo Mónaco, apesar de ser francesa, mas cantou, representou o Mónaco e ganhou o festival em 1971. E ele, o que dizia era o seguinte, ele levava a música, ele era professor de francês, é preciso dizê-lo, não é? E passava a música e procurava olhar para a letra, não só para a música, mas também para a letra, e começava a interrogar os alunos. Est-ce qu'on a tous un banc, un arbre et une rue? Est-ce qu'il y en a des personnes qui n'ont rien du tout pour verser ses rêves? Est-ce qu'on a des rêves? Será que temos sonhos? Que sonhos é que temos nós? E é interessante, e eu dou aqui um salto só para dizer o seguinte, alguém que eu não sei identificar, eu escrevi isso nos artigos agora que escrevi na altura dos 50 anos, me passou aqui há uns anos atrás um caderno que eu tenho aqui de uma aluna do Padre Max, com os sumários todos das aulas, em que a gente pode ver não só os autores, os poetas, as figuras da literatura francesa que ele utilizava, mas o tipo de abordagem que ele fazia nas aulas. E é claríssimo aqui a preocupação que ele tinha de fazer este trabalho de interrogação sobre a realidade a partir de ou de músicas ou de peças de teatro. Ele, por exemplo, pegava no Gil Vicente, ele era também professor de francês, de português, não é? Pegava no Gil Vicente e não só analisava algumas peças de Gil Vicente, como fazia, organizava o teatro para representar as peças. E a verdade é que encontrei agora algumas pessoas que integraram grupos de estudantes a que ele esteve ligado, que me confirmavam isso mesmo. E eu fui encontrar numa das cartas que ele escreveu para a autora do... para aquela que viria a ser sua aluna, mas a quem ele escreveu 3 cartas nos anos anteriores, quando estava em Lisboa, onde numa delas, por acaso é esta já, aparece a letra que eu ainda conhecia bem, do Padre Max, que é que ela diz: Onatus en banque, en arbre et une rue, où l'on va verser nos rêves. Onatus en banque, en arbre et une rue, une enfance trop brève. Un jour ou l'autre, il faut partir, etc, etc, etc. Ou seja, sinais desta preocupação com os estudantes. Bom, eu podia contar assim várias outras histórias, gostava apenas de contar aquela que ocorreu no dia da morte e do atentado que matou o Padre Max e a Maria de Lourdes. Nós estávamos num grupo de base da GEC, numa reunião que durou praticamente a tarde toda, deve ter começado pelas 3 horas e às 6 horas ainda continuávamos na conversa, porque o Max decidiu colocar, portanto, o método dessas reuniões dos grupos de ação católica, operária e estudantil, pelo menos, era aquilo que chamávamos a revisão de vida. A revisão de vida enquanto estudantes, neste caso. O que é que nós fazíamos no liceu? Que questões, que pessoas é que encontrávamos? Que situações é que era importante compreender melhor, intervir nelas, etc, etc. E o Max, quando chegou a vez dele, a questão que colocou foi o ter aceite candidatar-se como independente nas listas do UDP. E eu lembro perfeitamente, os alunos dele, com a exceção da Maria de Lourdes, que era sempre a mais interveniente, ficou calado. E eu ia com o coordenador nacional da GEC, que era o Joaquim Azevedo, eu não sei se alguns de vocês conhecerão aqui, porque foi mais tarde uma pessoa importante no sistema educativo, não é? Quer na educação profissional, das escolas profissionais, quer como secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, e hoje trabalha com os excluídos do sistema educativo num projeto, o Arco Maior, aqui na cidade do Porto, que é um projeto extraordinariamente importante. E ele ia pela primeira vez para conhecer o trabalho de alfabetização na Comieira. Eu já o tinha acompanhado uma noite, o Padre Max, já conhecia. E estávamos nessa reunião, estávamos a problematizar o que é que significava essa candidatura, fazendo até em alguns momentos o papel de cardeal-diabo, contraditando. O objetivo não era de convencer nem defender nenhuma posição, mas sobretudo refletir sobre a importância dessa opção. Ele, de resto, já tinha feito até uma intervenção aqui no Porto, creio eu, num comício que tinha havido, porque as eleições estavam a aproximar-se. E no meio dessa reunião, chega um telefonema da mulher do Joaquim Azevedo, da namorada na altura, que era a dizer que ele tinha um teste no dia seguinte na Faculdade de Letras, onde estava matriculado, no mesmo curso que vários de nós que aqui estamos, de História. Nós aqui no Porto, ele começou aqui, mas estava em Lisboa. E nós tínhamos de ir apanhar o comboio da meia-noite aqui no Porto. Todos se recordarão com certeza desse comboio, que chegava às 6 horas ou seis e tal, a Lisboa. E aquilo, precisamente... Ah, eu lembro perfeitamente que nós, então, vimos que tínhamos uma caminhoneta de Cabanelas há 7 horas. A discussão continuou. O Max foi-nos levar à caminhoneta e, reparem, a familiaridade dele com o mundo dos motoristas e dos mecânicos de automóveis por causa do circuito de Vila Real era tão grande que, aliás, eu penso que foi o papel determinante, eu lembro-me dele falar disso vagamente, que era a ligação dele aos mecânicos de automóveis que estavam ali na zona do circuito, tinha uma zona própria onde estavam mais instalados, que o levou a aceitar, porque era uma forma de corresponder, digamos, àquilo que ele sentia que os trabalhadores lhe tinham ensinado. E, portanto, a conversa continuou, ele colocou o carro dele em frente do autocarro do Cabanelas, no sítio da partida, já estavam as pessoas no autocarro, faltavam 2 ou 3 minutos para as 7 horas, e ele fez-lhe um sinal para ele esperar, e eram 7:05 quando o motorista fez-lhe um sinal como quem diz, isto não pode continuar. E de facto, nós despedimos-nos até sempre, não é? Até sempre. Acabou por ser até sempre. Só viemos a saber, já depois, aqui no Porto, no dia seguinte, o que se tinha passado. Lembro perfeitamente que a caminhoneta parava a meio, em Amarante, para o motorista descansar. Demorava 4 horas a viagem de Vila Real ao Porto. E os motoristas tinham de fazer uma paragem para comer qualquer coisa e beber uma cerveja. E ouvirmos na rádio do autocarro a notícia da aprovação da Constituição nesse dia, na Assembleia da República. Eu talvez tenha outros aspectos mais reflexivos, nomeadamente também ele como padre e as questões que lhe levantaram, a perseguição terrível que lhe fizeram no liceu, a ponto de fazerem pichagens diretamente direcionadas para ele, dentro do próprio liceu. E, apesar de tudo, a forma como ele... digamos, nunca fugiu, defendeu sempre uma luta por métodos pacíficos, mas nunca fugiu, digamos, à luta e nunca fugiu a dar a cara, sabendo que estava a ser ameaçado e tendo sido avisado mais do que uma vez de vários setores. E, portanto, de facto, desse ponto de vista, foi de uma coragem enorme, porque num meio pequeno... em que o próprio grupo dos alunos dele era corrido dos cafés, eu ainda senti isso depois, nos meses que se seguiram à morte, eu fui viver alguns tempos para Vila Real, e nós chegávamos a ser corridos de dentro dos cafés, por sermos reconhecidos como amigos do Padre Max, não é? Portanto, apesar de tudo, o funeral foi uma prova da adesão dos estudantes, digamos assim, àquela figura marcante que foi o Padre Max. Porquê? Porque aderiram em massa e exigiram que era preciso levar a investigação até ao fim. E foi nesse funeral que nós vimos aquela palavra de ordem bonita, não é? Não vos mataram, semearam-vos. Muito obrigado.
Boa tarde, camaradas e amigos e amigas. Não há praticamente nada mais a acrescentar, porque, embora haja sempre, porque o Padre Max era uma figura tal que marcou os nossos os nossos corações, pelo menos, quem esteve na luta pela defesa do nosso povo, há de lembrar-se sempre dele. Estamos hoje aqui para homenagear dois heróis da luta popular. O Padre Max e Maria de Lourdes trabalhavam arduamente para a emancipação das pessoas do povo trabalhador. Alfabetizavam camponeses que o fascismo tinha deixado sem instrução e sem esperanças. Mas se esta atividade já afrontava os senhores das trevas, ousaram ainda engajar-se politicamente com as forças mais progressistas naquelas terras do Douro. A Maria de Lourdes era militante da União dos Estudantes pela Democracia Popular e o Padre Max encabeçou a lista do UDP às eleições legislativas por Vila Real. Foram vítimas do ódio daqueles que sempre exploraram os trabalhadores e mantiveram uma estrutura opressiva baseada no poder das grandes quintas e no controlo ideológico da Igreja. É bom lembrarmos que este assassinato tinha também ligações à hierarquia da Igreja. Não, e, portanto, temos de distinguir dentro das igrejas, e neste caso da Igreja Católica, a diferença entre quem está com a população pobre e explorada e quem, de facto, está do outro lado daqueles que defendem o poder opressor. Se a justiça definiu os autores morais do crime como sendo do MDLP, não teve o engenho nem a coragem para apontar os autores materiais. Eu, como presidente da UDP, não podia deixar de vir a esta homenagem, porque eles, os dois, são símbolos da luta do UDP, quer queiramos, quer não. E a UDP reconhece, e está hoje aqui, porque estes são os dois heróis que mais honraram o nosso nome. Na altura, a UDP ainda era um partido político. E os dois juntaram-se à luta desse partido, porque era aquele em que melhor se reviam enquanto defensores do povo. No entanto, a UDP, neste momento, não é um partido político. Passou à associação política e apelou aos seus militantes que integrassem o Bloco de Esquerda. E aqui estamos também a continuar a luta também penso que o Bloco a transferir para o Bloco de Esquerda toda esta dor, mas também todo o exemplo que eles representam. O DP deixou de ser um partido político, mas enquanto tem associação, tem-se constituído como guardiã da nossa história comum, levanta as bandeiras das nossas vitórias e ajuda também à reflexão sobre os nossos insucessos. Hoje estamos aqui para lembrar este crime sem castigo e dizer que não nos esquecemos e que o vosso exemplo, o exemplo deles, continuam sendo um estímulo para continuarmos a vossa, nossa luta. De sempre servir o povo, sem nunca nos servirmos dele. E, como o Mário Pinto falou e terminou com as sementes, eu vou ler-vos agora um poema que fiz para ser na romagem que fizemos há 2 anos no dia do assassinato, e que se chama precisamente Sementes de Abril. Mataram-vos em Abril, pois os sacerdotes e vendilhões do templo sacrificam os cordeiros na primavera, na esperança de searas que encham os seus celeiros no verão. Eles não suportavam o som da canção, desculpem, que vocês insistiam em cantar com o refrão servir o povo e nunca se servir do povo, para mostrar o caminho do mundo novo. Mas os sacerdotes e vendilhões do templo adoram sujar as mãos no sangue dos cordeiros para garantirem os celeiros sempre cheios, na lógica infinita da sucessão primavera-verão. Mas a sua avidez em encher os celeiros hoje não os deixa ver as mudanças das estações e que se aproxima o dia em que o povo dirá: estamos aqui para servir-nos. Só assim terminarão estas mudanças de Páscoa, que só servem para dar mais a quem já tem mais. E então virá o tempo de todos sermos donos de tudo. E os sacerdotes e vendilhões do templo, que cantaram vitória, só então vão perceber que, ao quererem calar-vos, apenas conseguiram espalhar as vossas sementes, que irão eclodir numa outra primavera. Não vos mataram, semearam-vos.
Camaradas, amigas, amigos, boa tarde a todas e a todos. Antes de vos ler aquilo que escrevi para este momento, queria, em nome do bloco que organiza esta sessão, queria agradecer muito amigamente ao Zé Castro, ao Mário Durval e ao Manel Pinto e a todos os camaradas e todas as camaradas que ajudaram a organizar esta importante sessão. E deixem-me só aqui ter uma nota muito pessoal para vos dizer o seguinte. Aí por meados de 1975, eu teria uns 16 anos e, enquanto jovem católico, vivia com 16 anos aquilo a que se costuma chamar a crise de fé da adolescência. E ela era muito marcada nessa altura pela dificuldade que eu tinha de perceber como é que era possível compatibilizar a minha condição de crente, adolescente, com a minha condição de um adolescente que estava a crescer nas suas convicções à esquerda. E eu vivia essa condição de uma maneira muito dilacerada, muito angustiada. E apareceu na minha vida um amigo que, com muita facilidade e a partir do seu testemunho pessoal, me criou capacidade de fazer caminho compatibilizando essas minhas duas condições. Esse amigo chama-se Manel Pinto e está aqui sentado. E o Manel foi alguém que, de uma forma fugaz, muito, enfim, muito assim, a fugir. Me ajudou a ser aquilo que eu sou hoje. Para o melhor e para o pior. Mas ajudou. E eu queria testemunhar. Acho que este é o momento certo. Este é o contexto certo para dizer isto. Porque creio, ao mesmo tempo, que uma figura como a do Max e da Maria de Lourdes, naturalmente, dá sentido a essa articulação que, naquele momento, o Manel Pinto, mais velho do que eu, fez comigo e me abriu caminho. Isso eu queria sublinhar. 50 anos depois, lembramos a vida e lembramos a morte do Padre Max e da Maria de Lourdes. Lembramos as suas vidas e quanto nelas aprendemos de coragem e de compromisso militante. Lembramos a sua morte e quanto ela desafia a uma luta pela memória como frente central da luta política no nosso tempo. Aquilo que um país escolhe lembrar e aquilo que decide esquecer define os limites do que esse país fixa como o que foi e o que é e sobre o que pode imaginar no presente para o futuro. A memória define o espaço da política. A memória coletiva nunca é um simples exercício de evocação. É sempre um ato de escolha que reconhece, que silencia, que disputa poder. Quem vence a batalha pela memória conquista dessa maneira a capacidade de definir o que é normal ou não é, o que é excessivo ou não é, o que é impossível ou não é nas lutas de hoje. E por isso, esta luta pela memória é mesmo uma luta política essencial. Assumirmos este lugar fundamental da luta pela memória é assumirmos que não há neutralidade na maneira como o país conta a sua história. E é assumirmos que o futuro que queremos construir exige sem medo a verdade inteira sobre o passado. Quando se apresenta o salazarismo e o marcelismo como uma ditadura branda, o que se está a fazer é a normalizar o fascismo, a repressão, a censura, a exploração exacerbada. Quando se apresenta o colonialismo como encontro de culturas ou como aventura marítima, apagam-se o trabalho forçado, os massacres, o racismo institucional que estruturou o império e que ainda hoje se manifesta na segregação na habitação, nas escolas, nas prisões, na violência policial contra pessoas negras e ciganas. Quando se apresenta a revolução como um momento de desvario e de violência, apaga-se o que foi a violência bombista da extrema-direita e apaga-se o que foi o processo revolucionário sem o qual não teríamos a democracia que hoje temos. Hoje, juntamos-nos aqui para lembrar Max e Maria de Lourdes, mas não para um ritual de homenagem fúnebre. O que nos junta aqui é a urgência de dizer ao país que a democracia em Portugal tem a amplitude que tem porque a Revolução a construiu assim. É a urgência de dizer ao país que a Revolução foi feita da entrega de homens e de mulheres que não quiseram promoções nem reconhecimento social, mas apenas uma transformação real e profunda da sociedade. É a urgência de dizer ao país que não aceitamos que se reescreva a história para fazer vingar a ideia de que a revolução trazia consigo o vírus da violência política. Nós sabemos quem matou o Padre Max e Maria de Lourdes. Nós sabemos que, matando-os, quiseram intimidar quem se entregava pela transformação revolucionária de um país injusto e desigual. E é por isso que nos juntamos para, lembrando Max e Maria de Lourdes, dizermos algo muito simples: não vos mataram, semearam-vos. O Padre Max e a Maria de Lourdes foram mortos à bomba no preciso dia, já aqui foi recordado, em que a 399 quilómetros de distância e tantas horas de viagem entre um ponto e o outro, como acabou de lembrar o Manel, em que a 399 quilómetros de distância os deputados constituintes aprovaram a Constituição da República Portuguesa. E esta coincidência ajuda-nos a realçar um traço de continuidade entre esse momento e o tempo que estamos a viver. Do 25 de Abril saiu uma extrema-direita que viveu disfarçada, mas que nas suas várias configurações ao longo das últimas décadas sempre abjurou a Constituição. Porque a extrema-direita, disfarçada durante muito tempo e agora sem máscaras, sempre esteve do lado da normalização da violência. Seja da violência bombista, que é o outro nome de movimentos como o MDLP, seja da violência social, que é o outro nome da desigualdade em Portugal. Eu tenho a firme convicção de que o que os mandantes do assassinato de Maximino de Sousa não lhe perdoaram, quero ser franco convosco, tenho claramente a convicção de que aquilo que os mandantes do assassinato não lhe perdoaram foi o facto de ele ser católico, de ser padre e, nessa condição, ter um assumido compromisso militante na esquerda revolucionária. Acho que foi isso, acima de tudo, que inspirou os mandantes do seu assassinato. Contestar o acantonamento dos católicos no campo conservador, fazê-lo com coerência, com determinação, como aconteceu com o Max, foi algo que desafiou os saudosistas de Salazar e da quietude católica diante do fascismo. Max escolheu essa margem de certa maneira, que foi estar com o povo e dar-lhe poder e esperança, em vez de domesticar a força do povo com medos de juízo final e ameaças de inferno. Esse desafio foi insuportável para os guardiões das hierarquias de sempre, as eclesiais, as sociais, as políticas e, sobretudo, as económicas. O tempo que estamos a viver, o tempo que estamos a viver agora, traz esta memória à superfície. Para mim, traz e muito. E é por isso que eu acho que esta sessão é tão importante. Porque em Portugal e no mundo inteiro, a estratégia da extrema-direita está a passar de novo por instrumentalizar o cristianismo de forma aberta, de forma agressiva, e torná-lo em emblema de um programa político nos antípodas dos compromissos centrais do Evangelho. O cuidado com os pobres, o acolhimento do estrangeiro, a justiça para os oprimidos, a coexistência pacífica. Donald Trump mobilizou o integralismo católico para dar legitimidade às suas políticas de exclusão, de crueldade e de guerra. Meloni, mesmo evitando associar-se à linha trumpista de hostilização de Leão XIV, assume como sua divisa inspiradora Deus, pátria e família. Marine Le Pen invoca um cristianismo civilizacional, é a expressão que é utilizada, como fundamento para uma república de exclusão contra os imigrantes e contra o Islão. Eu estou sinceramente convencido, e quero torná-lo aqui nesta sessão, enfim, partilhar convosco isso, estou mesmo convencido de que a força desta aliança entre a internacional reacionária e o integralismo cristão não poderá ser vencida sem que as forças da esquerda política e do cristianismo progressista se juntem. Precisamos de convergências práticas e de empenhamento social e político articulador entre a cristã opção preferencial pelos mais pobres e a socialista luta pela emancipação das massas trabalhadoras. Cristãos e socialistas, cristãos e marxistas, precisam uns dos outros para um combate eficaz contra a base de classe, as estruturas de financiamento e a função ideológica da extrema-direita e contra as distorções que a extrema-direita imprime ao que deve ser o compromisso social e político dos cristãos. Só mais um bocadinho. Estou certo. Sim, estou certo. De que o Padre Max vibraria com a condenação do capitalismo pelo Papa Francisco. Estou muito convencido de que ele se associaria a estas palavras de Leão XIV que vos cito. Ninguém pode ser cristão hoje e escapar ao clamor dos pobres e à luta pela justiça. O empobrecimento de milhões de pessoas é um verdadeiro sacramento do pecado no mundo. Palavras de Leão XIV. O testemunho de vida do Padre Max, testemunho de vida que motivou o seu assassinato, inscreve-o num grande movimento que hoje, agora, neste momento, se está a exprimir na mobilização de paróquias, de movimentos católicos em todo o mundo, contra a escalada belicista comandada por Trump e por Netanyahu, que se está a exprimir na resistência ativa de gente católica, de religiosos e de leigos norte-americanos contra as operações do ICE nas suas comunidades, no envolvimento de cristãos no movimento de solidariedade com a Palestina, na participação militante de católicos na campanha Stop Rearm contra o aumento dos gastos militares nos orçamentos europeus. Isto está a acontecer. E estarmos distraídos disto, pensarmos que isto é algo menor, não está certo. Sim, a luta pela paz é irmã da luta pelos direitos de quem trabalha. E ambas devem animar a busca de convergências entre gentes de inspirações diferentes. Numa como na outra luta, a coragem da firmeza é essencial. A coragem de sermos firmes na denúncia das cumplicidades com as estratégias da guerra e dos discursos de mentira que as animam. E isso não é lá longe. Isso é aqui mesmo, no nosso país, agora. Justiça seja feita ao secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, por ter mostrado com uma candura tocante que Portugal permitiu plenamente o uso da base das Lajes para que o arsenal norte-americano de guerra seguisse o seu caminho. O que Rúbio evidenciou, e deixem-me aqui fazer um parênteses, quem ontem esteve atento às notícias em vários canais televisivos, viu a multiplicação de comentadores que se esforçaram até à saciedade por dizer não, não, ele não disse isso, ele disse outra coisa. Não, aquilo foi uma falha, foi um lapso. Tanto esforço de tanta gente por causa de um lapso é extraordinário. É porque não foi mesmo lapso. Só pode ser. Então, o que Rúbio evidenciou é que a mentira governamental de que havia condições espartanas para o uso da base das Lajes tinha pés de barro. E que a verdade foi a de que, servil e pequenino, o governo português estendeu a passadeira das facilidades à metralha que mata no Irão. Face às declarações tão claras e tão graves do governante norte-americano, o Bloco de Esquerda decidiu propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a coerência e a compatibilidade das declarações públicas sucessivas do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros do Governo Português, designadamente a tese da autorização condicional e a tese de que as operações não têm que ser autorizadas, nem conhecidas, nem comunicadas a Portugal, palavras de Paulo Rangel, e a compatibilidade de tudo isto com o acordo sobre a base das Lajes. Verdade contra engano. Firmeza contra servilismo. Primado da democracia contra primado da guerra. Aprendendo sempre com a coragem dos que não vergaram perante as conveniências. O padre Max e Maria de Lourdes eram dessa fibra, como o Mário Borchado Coelho era dessa fibra. Foram o Max e a Maria de Lourdes assassinados por serem dessa fibra. Lembrá-los 50 anos depois do seu assassinato é um gesto de compromisso contra a ofensiva da desmemória. Aqui estamos, a dizer que não os esquecemos e que não esquecemos o que, no passado, eles fizeram pelo nosso futuro. Muito obrigado.